Boa noite. Que bom estar aqui no sábado. Ninguém nunca me chama, aí eu me convidei. Né? Falei assim, cara, vou estar sábado e tudo mais no Caverna. Será que eu posso pregar na sua igreja? Ele falou, não, tudo mais, o seu eu vou deixar pregar. Né? Então, pastor Tiago Guedes, muito obrigado pelo convite. Né? Eu te agradeço. É um prazer estar aqui. Gente, falar de ser humano é bom demais, porque muitas vezes nós vamos falar somente sobre a obra de Cristo e a gente se esquece a quem Cristo, ou quem Cristo vem salvar. E uma das coisas mais lindas é que não existe em qualquer lugar deste mundo, deste planeta, um ser mais poderoso, mais belo e também com a capacidade de fazer o bem e o mal como o ser humano. E é por isso que a gente está aqui. É para a gente justamente ver o que nós somos capazes. E essa semana a gente teve e tem um retrato da capacidade do ser humano. A tragédia no Sul, ela não é um acaso, de forma nenhuma, mas ela também demonstra a capacidade que nós temos da compaixão no momento do caos. Mas ela também mostra a incapacidade que nós temos de não sermos compassivos, humildes, bondosos, né? Para dividir, partilhar, cultivar essa terra quando está tudo no seu aparente lugar. Porque somente quando algo é catastrófico que a gente vê o mundo inteiro se movendo em favor das pessoas. Mas isso é uma pontinha de esperança que a gente pode ver no ser humano. E a grande verdade é que a Bíblia, em Gênesis, nos ensina muito sobre o que é o ser humano. E antes de ler Gênesis 4, eu quero te lembrar o porquê que Gênesis foi escrito. Primeiramente, Gênesis foi escrito quando Moisés estava liderando um povo liberto do Egito, escravo há 400 anos, há mais ou menos esse tempo, e um povo que estava totalmente embebecido, embriagado pela cultura de outro povo, pelos egípcios. Então, a ideia que aquelas pessoas tinham provavelmente estava nas narrativas das nações, na narrativa egípcia do que é o ser humano. E quando, então, Gênesis aparece e chega até nós, é justamente a revelação do Deus que libertou o povo cativo do Egito para que eles soubessem que eles não foram feitos escravos, que eles não são sub, que eles não são menores, inferiores, mas que eles são imagem de Deus. E isso é muito importante para nós, porque o intuito dos primeiros capítulos de Gênesis não é provar ciência e muito menos descorrer de forma matemática e lógica a criação do mundo. Não é esse o propósito dos primeiros capítulos de Gênesis, mas sim demonstrar nos primeiros capítulos, mostrando e revelando a um povo escravizado e com uma mentalidade de inferioridade, de que eles não são produto do meio, mas eles são criados pelo Deus, Criador dos céus e da terra, como poderosos corregentes de um jardim para cultivar e trabalhar em nome do Deus Criador. E isso pode parecer pouco, mas isso é grande demais para quem viveu o tempo todo escravizado. E diante disso, é preciso lembrar que o que nós estamos vendo hoje é justamente a desconfiguração desse ser humano poderoso, belo, capaz de gerir, cultivar, florescer, segundo Deus. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos, somos os únicos seres criados que temos atributos divinos, características de Deus. É como se a gente tivesse cheirinho do Pai. Só de estarmos nesse lugar já é estonteante para nós, ou deveria ser, a capacidade que nós temos. Eu estou aqui sendo compreendido por meio de um microfone que foi criado pelo ser humano, a partir de uma imagem artificial que nós fizemos para demonstrar as nossas realidades, em um ambiente totalmente controlado pela temperatura que a gente quer, na hora que a gente quer, a 24 graus, como o pastor Pipe gosta que tenha no seu auditório. Isso não é demais? Mas o problema que nós vamos ver aqui não é o poder, mas é o porquê e o como que esse poder foi desconstituído, corrompido. E é este o problema. Ontem eu estava ouvindo rádio e soube que 6 pessoas foram presas no Sul por abuso sexual de menores enquanto essas crianças estavam sem pai, sem mãe e sem guardiões. Em um momento de total compaixão, movimento de toda uma nação, uma das coisas que a gente precisa parar para enxergar, que muitas pessoas estão doando, mas elas doam para si mesmas. A Ponte teve o cuidado de não postar aquilo que nós estamos fazendo e postar apenas dentro do nosso grupo dizendo que nós doamos de cara 10 mil reais e pedimos que os irmãos da igreja multipliquem esse valor que saiu do nosso caixa. Porque é impressionante o tanto que nós vamos nos perdendo a partir dos espelhos de bondades que a gente quer ter. E nesse momento de caos, uma das coisas que eu lembro muito e que vai falar muito sobre a imagem de Deus e a imagem de nós mesmos para entrar aqui em Gênesis 4 é justamente o Instagram e a janela. Quem aqui tem o hábito de olhar na janela? Quem aqui tem esse hábito? Às vezes você nem tem janela para olhar. Porque nós passamos a maioria do nosso tempo olhando não uma realidade do outro, que não nos perpassa, que não teve a nossa ação, em certo sentido, mas nós estamos o tempo todo olhando as redes sociais, produzindo uma realidade como de espelho. O Instagram, ele não é uma janela da realidade. Ele é um convite de cada um que nós temos para que as outras pessoas vejam aquilo que nós queremos ver como se a gente fosse o espelho. E é isso que nós vamos ver em Gênesis 4. Depois da queda do ser humano, o texto bíblico ele tem o propósito de mostrar que a primeira ação religiosa do ser humano, querendo Deus de uma outra forma, senão como viver para a sua glória, produz justamente um distanciamento entre nós e de nós com Deus. E é isso que o Instagram faz. Ele, se for visto como uma janela, ele vai mostrar espelhos de realidades egoístas. Porque você não coloca no Instagram o que você não quer deixar com que os outros vejam. Você só mostra aquilo que você, ao acordar e olhar para o espelho, poderia dizer: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Ou acordar e dizer: espelho, espelho meu, por que eu sou assim tão feio? Por que a minha vida só dá errado? Por que que eu faço isso, aquilo? Ou espelho, espelho meu, qual que é o sonho e qual que é o propósito que eu preciso fazer hoje e conquistar hoje? Nesse sentido de que quando você vive a partir de um espelho, é justamente uma forma de falarmos sobre o ser humano no pecado. O que nós vamos ler no capítulo 4 é oriundo da narrativa do capítulo 3, que diz que o ser humano, ao ter consciência da sua potência, escolheu ser luz em si mesmo. Escolheu ser autorreferente. Ele deixou que a sua relação com Deus não mais lhe desse identidade, propósito e valor, mas ele quis usurpar o mundo de Deus, vivendo em um mundo que ele não foi o Criador, como se ele o fosse, para construir, a partir do mundo, a sua identidade e olhar-se no espelho como a malévola. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E é nesse sentido que eu quero apresentar a imagem de Deus desconfigurada. Porque nós não deixamos de ser imagem de Deus. Nós apenas, né, sofremos essa desconfiguração e utilizamos todo o poder que ela carrega para os nossos próprios benefícios. E isso é um grande problema. Gênesis 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, o leste do Éden. Esse texto, ele é muito intrigante, porque ele, de alguma maneira, ele não explica o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. É óbvio que nós temos, né, no texto anterior tudo aquilo que a gente precisa saber para então oferecer. Mas uma das coisas que eu quero te lembrar é que o ser humano desconfigurado da imagem de Deus é um ser humano religioso. Se você ler o texto, após Adão e Eva serem expulsos do jardim, né, eles continuam cultuando a Deus. Eles continuam vivendo para o Deus Criador. E eles têm um filho que é uma dádiva de Deus, que é Caim, porque o próprio texto diz: com o auxílio do Senhor tive um homem. Ou seja, uma das coisas que nós precisamos entender e que às vezes, por causa da nossa cultura, é acharmos que o homem caído é apenas o homem não religioso. Porque se você prestar atenção, o texto está dizendo que Caim é o primeiro e pai de todas as religiões que existem. Porque Caim ofereceu a Deus uma oferta. Mas por que que a oferta de Caim não foi aceita? Porque Caim havia e sabia que quando Adão e Eva escolheram o fruto, escolheram viver como luz em si mesmos, escolheram ser os reis deste mundo e não os regentes para a glória de Deus. E vamos aqui lembrar que em Gênesis 1 e 2 existem relatos correspondentes. Ou seja, você não pode ler Gênesis 2 achando que é uma continuação de Gênesis 1. É uma repetição ampliada com ênfases diferentes. Então, Gênesis 1 e 2 vai falar que o ser humano foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus, e ele foi dotado de um trabalho. Se você acha que quando Jesus voltar, você vai viver no Mario Kart, né, andando na, ali, tudo mais, no kart e tudo mais, né, achando que é só esse kartzinho, tudo mais. Essa é a minha nuvem, a nuvem número 14. E você brinca de corrida com a nuvem de todo mundo e no final quem ganha, ganha um Häagen-Dazs de macadâmia que custa R$55, mas no céu vai ser de graça. Se você tem essa compreensão de eternidade, é que você se esqueceu que o ser humano foi criado para trabalhar. Então, o poder do ser humano, ele é dado por Deus, não porque Deus cria o ser humano um escravo. Entende? Lembrem do porquê Gênesis. Porque Deus, então, fala que o trabalho do ser humano não é, primeiramente, um jugo pesado, um fardo pesado, mas a única forma de adoração. Porque cabia ao ser humano, no seu mandato cultural, a partir do seu poder, estabelecer a sua relação com Deus. E a gente vê, então, que a celebração era na viração do dia, justamente para dar essa ideia de que o ser humano adorava a Deus por todo um dia, trabalhando, expandindo, cultivando relações entre si e com a criação. E, a partir de então, ele se encontrava com Deus para celebrar a adoração que ele fazia em nome de Deus. Falei assim: Deus, eu estou cultivando a terra em seu nome. E o ser humano, então, imago Dei, é esse ser humano poderoso que cultivava com os olhos no bem do outro. Primeiramente, o outro Deus, que era quem lhe dava referência, luz, capacidade, características. Por ser imagem, o termo mesmo já diz: eu sou reflexo. Aí a gente pode até lembrar lá daquela música que eu sei que o povo aqui adora cantar, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Aí você vai, né? Mas olha só. A música é só para te fazer rir mesmo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, então, entendendo que os escravos do Egito ouviram e foram ressignificados, dizendo que o trabalho não é um peso, mas é uma adoração dentro de uma relação onde nós somos referência de algo maior. E nessa posição, então, quer dizer que na relação com os seres humanos e com a criação, nós somos o ponto de referência de Deus. E é sendo esse ponto, Adão e Eva têm a consciência disso de uma forma distorcida no diálogo aqui narrado como serpente. E eles, então, né, por serem seres criados livres para adorarem a Deus, eles escolhem, então, deixarem de ser imagem e quererem, buscarem, constituírem um mundo onde eles têm a sua própria luz e o mundo recebe da sua capacidade de vida. Se você for ver a história do pensamento, você vai ver que o ser humano vem o tempo todo tentando construir o paraíso por si mesmo. Mesmo com Deus, sem Deus, de qualquer jeito. E é nesse sentido, então, que o texto de Gênesis 4, ele tem muito mais essa ideia de mostrar que o filho que foi dado pela dádiva de Deus, ele foi dar a Deus o resultado do seu trabalho de uma forma onde demonstra claramente que Caim tinha na sua relação com Deus aquilo que a gente mais presencia nas igrejas no quesito religiosidade. A relação de Caim com Deus é claramente aqui vista como uma relação da forma que ele quer se apresentar a Deus. E Deus já havia apresentado uma ordem de adoração, uma ordem de sacrifício, uma ordem que havia sido estabelecida pela maneira como ele cobre a nudez de Adão e Eva no texto. Ele matou e ele cobriu Adão e Eva a partir do sangue derramado de um animal. E por isso havia uma perda, havia um sacrifício, havia algo que fora perdido para restituir alguma coisa. E Caim, parecidamente, ao ler o texto, né, às vezes, se você não sabe dos seus contextos e do próprio texto, você fica com raiva de achar que aqui Deus não gostou porque não gostou e não tem nada a ver com isso. Caim é o pai das religiões nesse sentido de adorar a Deus do jeito que a gente quer, né? E é engraçado que nós pregamos que Jesus Cristo não é uma religião, e de fato não é, que o cristianismo, nesse sentido, não é uma religião, e de fato não é, e a única das religiões que diz que para ser aceito por Deus, você não tem que fazer nada, porque Deus fez por nós. Todas as outras religiões dizem que para ser aceito pelos deuses, por qualquer outra coisa, você tem que se aproximar, você tem que se sacrificar. O evangelho diz que Deus veio até nós, Deus se sacrificou por nós. E esse é o ponto. Nesse sentido, então, Abel apresenta uma oferta diante das características que o texto de Gênesis já nos apresentou. Houve sacrifício. Abel perdeu alguma coisa para oferecer a Deus. Abel deu algo que lhe custou. Abel deu as primeiras crias, no sentido aqui, não de primeiras de, ah, segura, nasceu primeiro, mas também de qualidade, de excelência. Abel deu, né, o bife maior e melhor para Deus. Meu sogro teve essa bênção em casa. Na casa da minha esposa, o maior bife era do meu sogro. Depois, dividi o resto. Aqui tem esse sentido. Abel se sacrificou, ofertou a Deus algo que lhe foi tirado. Caim apenas recolheu algo que nasceu do seu labor, sim, mas do seu labor de algo que Deus lhe deu. E de alguma forma, por ser seu, ele tinha, de alguma forma, algo que não lhe deu a consciência de uma redenção, de um sacrifício, de algo que lhe custou algo e custou a vida de alguém. É por isso que esse texto é interessante para falar sobre isso, porque a atitude de Caim é a atitude dos religiosos, seja de qual religião for, até dos evangélicos. Porque Caim fica de beicinho. Caim questiona Deus. Caim é justamente aquele crente que fica com raiva de Deus porque perdeu o emprego. Porque a realidade de Caim, existe Deus. Deus está ali, mas Deus deixou de ser uma finalidade, a realidade, e passou a ser um meio. O pecado é justamente isso. É quando o ser humano usa de todos os atributos que lhe foram dados por dádiva, por graça, por benevolência, por amor, para construir um império para si mesmo. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas quantas lojas de shopping têm o nome da dona ou do dono? É a demonstração cabal que a gente precisa construir um nome para nós. Advocacia Reis e Reis, né? Moda feminina, né? Creuza Valentim. O tempo todo, né? A ponte, um ministério, Luiz Felipe Lima. Aí tem a foto do Pipe lá assim. Ó. Veja, o que nós consideramos como o ser humano pecador é nada mais, nada menos do que um ser humano poderoso que continua vivendo as coisas, mas continua agora fazendo Deus como meio. E por mais que nós cheguemos a um estado do pensamento onde Deus, em alguns, não existe, a autorreferência continua. Ou vocês não se lembram da aula de história na 8ª série sobre renascimento, iluminismo? Termos totalmente religiosos, aonde René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, esses caras, ao ver uma igreja, a religião alinhada com o Estado, totalmente corrompida, esses caras olham para o relacionamento de Deus, eles olham para Caim e falam assim, mano, vamos renascer. Renascer como? Sozinhos. Vamos usar a capacidade do ser humano e vamos construir, né? Vamos iluminar. Joga Deus para o andar de cima, para coisa íntima, ou quem aqui já não falou ou ouviu que futebol, religião e política não se discute? É isso. Joga as definições da vida lá para cima. Cada um tem a sua. Mas o pensamento social é a fé na razão. É a fé no ser humano. Ordem e progresso. O que a gente vê nesse texto é justamente Deus questionando Caim por que que ele fez aquilo. E Caim, né, ele demonstra uma das coisas que é a característica do ser humano desconfigurado de Deus. Ao perguntar, o Senhor perguntou a Caim. E é, lembre-se, essa é a segunda pergunta de Deus no texto bíblico. Qual foi a primeira? Adão, onde estás? E ele fala assim, eu me escondi porque eu tive medo. Ou seja, ao tomar consciência da sua realidade de estar nu, nesse sentido, não nu apenas pelado fisicamente, mas o nu aqui tem, né, essa ideia totalmente ampla de ao tomar consciência daquilo que ele foi ludibriado, o que que ele faz? Eu tive medo. Ou seja, a relação que antes era de adoração e de encontro pacífico, agora se torna uma consciência onde Deus se torna alguém que causa medo, porque eles sabem ter a consciência de que estão aquém da relação. Do nada surge o medo. E é por isso que em João, lá na frente da Bíblia, vai dizer que o verdadeiro amor, que é o movimento, que é Jesus que caminha entre nós, lança fora todo o medo. Por quê? O sinônimo, não, o antônimo, né? Isso vocês lembram da aula, né? Da aula da escola. Sinônimo, antônimo, né? O contrário, assim, entendeu? De medo é orgulho. O contrário de medo é orgulho. Por quê? Porque quando existe uma relação onde eu sou primeiro o ser agente e o ser desejante, eu vou analisar o outro a partir daquilo que eu quero e não daquilo que o outro é. E esse é o problema. Ao perguntar, Abel, cadê você, meu filho? Caim, aonde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou eu o tutor, o responsável pelo meu irmão? E o que que o texto bíblico diz até então? Sim, você foi criado para cultivar as relações com seu irmão, com o outro, e não apenas com o outro, mas com toda a criação. Sim, sim, Caim, você é responsável pelo seu irmão. Mas o que que você fez? Você levou ele para o campo, ou seja, se ele leva ele para o campo, é porque tinha mais gente, né? Obviamente. Ele tira ele de uma, né, da galera, e lá no campo, onde tem ninguém vendo, passa a faca no menino. E olha só, o próprio texto diz que a terra clama, o sangue de Abel clama. Por quê? Romanos 8 vai explicar por quê. Quando Paulo diz que a própria criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque quando o ser humano começa a utilizar da terra e das relações humanas como consumo, a própria criação é subjugada. Aí você viaja para Cristália. Está aí, gente, ótima oportunidade de colocar no mapa da sua sala, tá lá, aquele tanto de país, né, e tudo mais. Aí você vai lá, já fui em Paris, aí você marca, já fui em Cristália também. Fala, poxa, só eu que fui em Cristália, ninguém mais foi. Sabe por quê? Porque o que a resposta está dizendo é justamente o primeiro capítulo que Gênesis quer dizer. A partir de agora, o ser humano usa todo o seu poderio para consumir, se impor e se fazer, e não mais em amar, cultivar e se entregar. É por isso que a gente ainda vê pessoas não religiosas fazendo o aparente bem. Mas por que que elas fazem? Elas fazem para se sentir bem. Elas fazem porque aquilo faz bem na consciência de que você é alguém bom, porque você faz o bem. Mas o bem que você faz é o mal do egoísmo que te consome. E você faz o bem, ou seja, o mal não é em si mesmo uma ação, mas uma natureza. Caim mata Abel não porque ele teve um rompante, um surto. Ele mata Abel porque a constituição natural da sua vida é de competição, que ele precisa agora matar um leão por dia para ter um nome grande. E é por isso que de Gênesis 4 a Gênesis 11 termina onde? Em Babel. É o ser humano querendo construir um império para si, construir um nome grande. Esse é o ser humano que está aí dentro, que está aqui dentro. É o ser humano que usa todas as suas potencialidades, das dádivas de Deus, dos atributos de Deus, para construir um nome para si. E é por isso, irmãos, que é bobeira degladiar-nos por política, por futebol. É bobeira. Sabe por quê? Porque todos os lados que você olhar, que forem constituídos por pessoas com a imagem de Deus desconfigurada, a finalidade vai ser a mesma: consumir as pessoas para você ser alguém em si mesmo. Todo mundo vai usar o outro. Quantas vezes no casamento, no namoro? Sabe por que vocês fazem sexo antes de casar? Por causa disso. Porque o outro é primeiro um pedaço de carne e não alguém para ser amado. Aí quando você colocou para fora todo aquele impulso, dica: negócio tá feio aí, corre, vai, esporte, joga, né, essa pulsão para fora. Existem várias maneiras de preparar Neston, né? Mas quando você desemboca esse ímpeto sexual, enxergando a outra, o outro, como seu, antes de ter o compromisso da aliança de cultivá-la, você está usurpando, é como Caim fez. E está dizendo: olha, você para mim é um pedaço de carne, mas eu te amo, tá? Aí depois que já, né, tiraram todo esse impulso, vocês ajoelham na meia, ali, a partir da cama do motel, e oram e pedem perdão. Filhos de Caim, a religião é um meio de apaziguar a culpa. Mas não foi assim que nós fomos criados para ser. Não foi assim. Porque o que Caim fala é o que a gente faz. Sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu responsável pela Michelle? Sou eu responsável pelo Guedes? Sou eu responsável pelo Sul? Sou eu responsável pelo mundo? Eu já disse isso, não existe nada senão a igreja cristã que deveria se preocupar com o mundo que ela está inserida. Sustentabilidade não deveria ser assunto progressista, mas assunto cristão. E para que você saiba, eu não sou progressista para falar isso. Mas sustentabilidade, cuidado do jardim, cuidado do outro, é coisa de cristão. As políticas ideológicas que roubam os, né, as nossas belezas. E a gente fica brigando. Por quê? Ao invés de se preocupar em cultivar o outro, a gente quer consumir o outro. Onde está o seu irmão? Estou nem aí para o meu irmão. Eu quero que ele dê aquilo que eu quero dele. Tem um termo que eu gosto. Gente, desculpem por ser tão enfático hoje aqui. Assim, eu não vou perder a chance. Eu não estou aqui para fazer graça para vocês também, não. Estou aqui para cultivar vocês, porque eu amo vocês. E diante disso, lembra, é de uma frase que a gente fala muito, né? Fala assim, não, se você não entendeu o que eu falei, o problema é seu. Eu falei o que eu falei, se você não entendeu, o problema é seu. Nada mais ridículo do que, se você ama, você quer se fazer compreendido. Você quer entender que não apenas o conteúdo e a motivação importam, mas a forma importa também. Isso tudo está como consequências dessa concepção. Caim é o retrato do mundo que toda a Bíblia vai contar a história. E por isso, eu quero te mostrar que Jesus é o contraste disso tudo. Usando o texto que o próprio Davi pregou semana passada, ao dizer, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era igual, era algo que deveria ser usado como vantagem. Olha isso, velho. Nem precisa pregar mais. O texto já mostrou o contraste. O ser humano no pecado, ele não pode fazer nada senão pecar. Eu gostava muito do Márcio Valadão, que ele sempre dizia assim, fala, filho, esse povo fica aí falando de gente não crente. Gente, filho, morto é morto. O povo quer que morto faça coisas belas. Morto, filho, só fede. O problema é que a gente se preocupa mais em tentar doutrinar o morto com as nossas ideologias do que oferecer ao morto uma vida que se preocupe com o outro e com o morto. Que é isso que Jesus fez. E Paulo fala assim, olha, tende em vocês aí Filipenses. E Filipenses é uma carta muito interessante, porque ela é escrita para uma igreja em uma cidade que era colônia romana. Ou seja, eles queriam construir em Filipos todos os valores da cidadania romana, dos seus benefícios e poderios. Eles queriam mostrar, olha só quem você é, o bom que você é, se você é um soldado romano e é cultivado e é protegido pelo nosso império. E uma igreja nasce ali. E antes do capítulo 2, no final do capítulo 1, o que que Paulo fala? Exerçam a cidadania que vocês têm. Ele vai, então, brigar, contrastar essa ideia do cidadão romano vantajoso por ser romano e do cidadão celestial. Exerçam a cidadania celestial de vocês, não importa o quê. E ele então começa a falar a principal característica que nós devemos recuperar e que Cristo nos emprestou novamente, nos redimiu, que é a humildade. A humildade. A humildade, ela não era, no mundo romano, uma virtude, nem no grego. Ela é virtude para nós hoje, na nossa forma de ver a vida, por causa do pensamento cristão. Mas, mesmo assim, a humildade para a gente é algo meio esquisito. Tem gente que fala assim, nossa, aquele moço é tão humilde, ou seja, é pobre. Né? Ou é um cara muito humilde, ou seja, não tem estudo. Fala errado. Não, porque ele é um moço muito humilde. Nesse sentido, o texto está dizendo que Cristo recuperou em nós a imagem de Deus, não a imagem, mas ele reconfigurou a imagem. Ela não está mais turva. Ela agora é clara às pessoas. E como que você pode ser a imagem de Deus num mundo egoísta, desconfigurado? É justamente dessa maneira. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que não considerou o fato de ser Deus algo que ele queria tirar vantagem. Vocês lembram de Mateus 4, no deserto? Jesus é tentado em quê? Na sua divindade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, olha para você, constrói o seu nome, se salva, camarada. Você tem poder para isso. Manda os anjos. Jesus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio. Por quê? Porque ele sabe que aquele que estava por trás daquele momento e alimentando ele era o Pai. Então, nos momentos de exaustão física, com a fome que devia estar assim, lá em cima, um mau humor, né? Imagina o bafo que Jesus devia estar. Né? O que que ele faz? Ele pensa no bem que ele veio fazer. Por quê? Porque ele não estava consumido pelo pecado. É por isso que Romanos vai falar que Jesus é o segundo Adão. O primeiro escolheu, né, essa desgraça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus teve o mesmo embate de Adão, do ser humano, do primeiro ser humano. E Jesus pensou no outro, pensou no Pai. Ele falou assim, eu sou imagem e não luz própria. E por isso, então, ele fala assim, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Assim como Caim perdeu alguma coisa para na sua oferta a Deus, aqui o Filho de Deus perdeu tudo, para que você fosse novamente reconduzido à presença de Deus. Então, o que a gente precisa entender desse ser humano no pecado é que ele é orgulhoso nesse sentido. O mal, então, não é um ódio. O mal é uma natureza. da condição de nos relacionar com as pessoas com o eu primeiro. Esse que é o mal. Porque Jesus nunca se relacionou com ninguém com o eu primeiro, a ponto de, na cruz, falar assim: Senhor, se possível, passe de mim esse caso, mas que não seja feita a sua vontade, a minha vontade, mas a sua. João 5, João 8, eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhando, eu sou reflexo, eu sou imagem, eu olho na minha relação íntima com Deus e eu copio. Crente não tem que ser criativo, crente tem que ser imitador, Ctrl-C, Ctrl-V. Olhou para Jesus, copiei, repeti. Olhei para Jesus, copiei, colei. Por isso que Paulo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que voltar a ser imagem nesse movimento. A humildade cristã é isso. É você sair do protagonismo e voltar a ser o coadjuvante de uma história maior. E é por isso que igreja é local de embate, de fofoca, de problema. É porque só em lugares assim que a gente está querendo se encontrar, se resolver, e a gente tem esse problema. São as duas naturezas se, né, degladiando todo dia. E é por isso que, então, o John Piper vai dizer isso aí, ó. A humildade cristã floresce na alma humana quando estamos diante de uma janela que olha para o Himalaia da grandeza de Cristo. A humildade cristã desaparece quando fechamos a janela e ficamos frente a um espelho, tentando ver a autenticidade de nossa humildade. Ela floresce quando estamos olhando para longe dela, para Cristo, e se esconde quando estamos olhando diretamente para ela. Que top esse parágrafo, né? O que John Piper está, né, dizendo aqui? Tecla SAP. Que nós reproduzimos espelhos de nós mesmos. Nós adoramos o Instagram porque é todo mundo enxergando o espelho de todo mundo. Mas nenhum uma verdadeira realidade. E é por isso, então, que Deus nos convida a abrir a janela. É por isso que Romanos 1 vai dizer que a própria criação dá relances de que Deus existe. Porque quando você abre a janela, você enxerga o Himalaia da grandeza de Deus. É por isso que igreja no prédio é um lugar transitório. É por isso que a ponte tem essa ideia de igreja institucional mínima. Por quê? Porque as belezas do mundo e das realidades não estão aqui. Aqui eu vou ter consciência delas, mas eu vou enxergá-las lá fora, na relação com o próximo e com a criação. Logo, então, eu quero te convidar nessa noite, né? Abra ao menos a janela, né? Venha ver o sol nascer. Vamos abrir mais a janela. Mas o que tem na nossa janela? Que janela que eu quero que você abra? Essa janela. Essa janela. Enquanto a gente perde o tempo nas redes sociais só reproduzindo espelho, nós temos a maior janela da revelação especial de Deus, de conhecê-lo, a verdadeira realidade nas páginas da sua intervenção e do seu movimento no mundo. E é por isso que ele diz: a humildade cristã desaparece quando fechamos a janela e ficamos em frente ao espelho, tentando ver a autenticidade da nossa humildade. Ou seja, se você tem que falar que você é humilde, você já não pode conversar desse assunto. Mas ela floresce quando estamos olhando para longe dela. Para longe dela quem? Da nossa humildade, da nossa autenticidade. Porque nós estamos, mais uma vez, olhando para Cristo, olhando para Deus, sendo imagem. E ele diz que ela se esconde quando estamos olhando diretamente para ela. A verdadeira janela de pessoas que são imagem de Deus para voltarem a refletirem a Deus e a cultivarem as relações propriamente é essa janela. Por que que a gente não tem tempo para ela? Eu quero te desafiar a olhar quanto tempo você passa nas redes sociais. E você tomará um susto dizendo que você é um crente narcisista, que você adora ver o seu espelho e a imagem que os outros querem mostrar para você. Mas eu estou aqui para te falar. Saia da frente do espelho. Abra ao menos a janela. Venha ver o sol da justiça nascer. E é essa é a nossa ideia. Por isso, eu tenho uma última frase aqui, que infelizmente não é do John Piper, é do Pipe mesmo. Gente, um R muda tudo, né? É igual o X lá do Ike Batista, né? O X dele, né, era tudo multiplicador. O R do Pipe para o Piper muda totalmente, né, a vida de um cara sério e de um gago pregador. Vamos lá. Se você fizer de Cristo o seu espelho, você terá as melhores paisagens em sua janela. Se você fizer de Cristo o seu espelho, ou seja, você olha para Cristo. Se ele é aquele que você olha para ver quem você é, se você fizer de Cristo o seu espelho, você terá as melhores paisagens na sua janela. Porque você vai ver a vida com toda a beleza que o Filho de Deus nos apresenta. E diante disso, eu quero deixar as duas perguntas que eu mandei aqui para o Guedes. Como pensar menos em si mesmo? Se o orgulho, o pecado é pensar em si mesmo e viver a realidade a partir do eu, como pensar menos em si mesmo? Como conseguir olhar pela janela e não para o espelho? Como conseguir sair do vício de querer produzir nas pessoas e em nós mesmos uma imagem que a gente quer que as pessoas tenham de nós e começar a fazer de Cristo o nosso espelho para enxergar a vida? E fecho com a frase do C.S. Lewis, né? Que ele vai dizer que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si mesmo menos. E é esse é o contraponto daquilo que a Bíblia apresenta como a imago Dei corrompida e aquilo que você verá no próximo culto, a imago Dei redimida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Que privilégio ouvirmos tantas coisas e podermos parar um pouquinho e pedir, Senhor, abre a janela do nosso coração. Entra nela e quebra os nossos espelhos que insistem em nos apresentar uma imagem opaca, ofuscada, mas ao olharmos para Ti, Senhor, não apenas enxergamos o Pai, mas enxergamos nós mesmos, redimidos, perdoados. Por isso, nessa hora, eu quero Te pedir, por cada um que veio ter comunhão conosco nessa noite, cada pessoa que nos ouvirá a partir de terça-feira, cada pessoa que irá ecoar essa mensagem na sua vida, cada pessoa que terá relacionamento conosco a partir de agora, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a cultivar e não a consumir. Nos ajuda a empoderar, sim, Senhor, e a não oprimir. Nos ajuda a sermos não aqueles que oprimem com a verdade, mas que falam a verdade em amor. Senhor, nos ajuda que a gente possa deixar de ser consumidores da fé para discípulos de Jesus, que sendo Deus não julgar o fato de ser algo que deveria tirar vantagem, mas ele usou todo o seu poder para nos dar a vantagem de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz amém e amém. Obrigado, pessoal. Até.